hoje em dia não tem uma vida agitada? Trabalho, estudos, família e ainda curtir umas horinhas de lazer.
Mas quem diz que para ter uma vida produtiva é preciso ficar amarrado a um computador? Mobilidade é liberdade.
Sejam bem-vindos ao Pod Sem Fio. Eu sou Bia Kunze, a garota sem fio.
E eu, Vinícius Lobo. E nós vamos falar sobre tecnologia móvel no dia a dia.
Olá! Este é o Pod Sem Fio número 123 para o dia 23 de março de 2012. Oi, Vinícius, tudo bem?
Tudo, e você, Bia?
Tudo bem! Hoje a gente tem bastante coisa para falar e nós teremos um convidado especial também para falar aqui com a gente, né?
Exatamente, o Ricardo vai estar aqui com a gente hoje falando sobre o Playbook.
Aguardem, fiquem na linha que daqui a pouco a gente vai falar de Playbook. Hoje nós temos duas análises,
na
né?
Na linha do trem?
Fiquem na linha.
Não desligue seu telefone agora, hein, gente?
Não desligue seu telefone, continuem aí escutando o podcast, que a gente vai falar do Playbook 2.0, a versão nova, né, o sistema operacional, uhum. E a gente vai falar também dos novos Lumias. O Vinícius esteve lá no lançamento, no evento, eu não pude ir, então é o Vinão que vai falar de tudo sobre os novos Lumias, fechado?
Claro.
Vamos falar das notícias primeiro?
Vamos, números, números, quero números, Bia.
Números, vamos lá, smartphones. Nós já estamos com os números fechados aí das vendas de smartphones aí para 2011, né, o ano que acabou. Então, o mercado de telecomunicações cresceu 13,5% entre 2010 e 2011, tá? Isso é um estudo da GfK Consumer, tá? Sendo que a maior variação foi justamente dos smartphones, tá? Então, cerca aí de 112% em unidades vendidas, né? Então, a gente está vendo uma queda muito grande de preços, tá? Hoje, smartphone não é mais um produto de luxo. A gente continua tendo produtos topo de linha, mas é um dispositivo cada vez mais acessível a todas as pessoas. E para quem quer uma navegação básica, e-mail, rede social, que é o que a maioria das pessoas quer fazer num dispositivo móvel, a gama, a oferta está muito grande. Então, a partir de R$200, você já consegue ter um smartphone light, né? Esses smartphones mais limitados. E aí, bom, quanto ao preço máximo, aí o céu é o limite, né? Você tem de todos os preços.
Ah, isso aí não tem fim.
É, ano passado, aqui no Brasil, foram lançados 70 modelos de smartphone, Vinícius. 70.
Caraca!
Desses 70, 43 Androids, acredita?
70 homologados pela Anatel, né?
Isso,
fora a chinesada,
estamos...
né?
É, não, nós estamos falando de novos modelos, não estou falando do que foi lançado em 2010, a gente está falando de novos modelos lançados no Brasil
oficialmente
em
2011. No Brasil.
70, 43 Caraca. Androids. Bastante, hein?
Bastante.
Mais da metade.
E o resto é o quê? Ah, os outros sistemas operacionais, mas o Windows Phone não entra nada aí,
não,
né?
Entra,
ou tem
não.
O Samsung só.
Não, entra Symbian, que ainda está significativo, tá? Entra iOS, que ainda também é um pouco reduzido, mas está galgando cada vez mais espaço. A gente tem BlackBerry também, que é considerado smartphone. E a gente tem os smartphones light, né? Que a Nokia tem, a Motorola tem, que são aqueles com tecladinho QWERTY, que tem rede social, e-mail, comunicador instantâneo, são bem básicos mesmo, mas smartphone light é smartphone, então faz parte desses números. Então é isso. Queria fazer uma consideração aqui sobre internet 3G pré-paga. A gente já falou aqui em podcasts anteriores que as operadoras, TIM, claro, agora todas as principais operadoras brasileiras já oferecem uma modalidade de internet 3G para pré-pago, tá? Ou pago por dia, ou por semana, ou por mês, tá? A Oi foi a mais recente a aderir nessa modalidade. E por que que todas elas decidiram entrar nessa modalidade?
Por quê?
Porque está sendo um sucesso absoluto, Vinão. Então, a gente sabe que o Infinity, tanto para ligações como para internet, colocou a TIM de novo no topo de crescimento entre as operadoras brasileiras. E, claro, todo mundo quer aproveitar e entrar na onda também. O negócio aqui no Brasil, Vinão, é pré-pago, entendeu?
Entendi.
E para você ter uma ideia, agora a TIM está incentivando o uso de smartphones BlackBerry no pré-pago também. Né? Eles começaram com uma oferta do BBM, né, que é o Messenger do BlackBerry, e internet limitada a R$ 1 por dia. Então, até BlackBerry está entrando na onda do 3G pré-pago.
Caraca, é o que populariza, né? Querendo ou não, né? O pessoal tá preocupado realmente com o que ela gasta. Tem gente que gasta muito mais no pré-pago do que no se fizesse um plano pós, né? Mas
Então,
como a
isso que
maioria
eu
das
queria
pessoas não
falar
pensa
também.
nisso, né?
Eu estava olhando números e perspectivas aí da banda larga popular, né? Como a gente sabe, a ideia aí é vender banda larga popular a partir de uma mensalidade de R$ 35 com aquela maravilhosa velocidade de 256K, né, Vinícius?
Que é nada.
É, que é nada. Começa com 256, mas são velocidades baixas, tá? Essa aqui é a questão. Mas veja só, se você tem um smartphone e você tem uma banda larga popular, com a banda larga popular você não vai ver grandes streamings, grandes filmes, baixar filme em qualidade Full HD, esse tipo de coisa, tá? Mesmo para um streaming básico é um pouco complicado, tá? Para não dizer sofrível. Então é bem provável que o pessoal vai ficar mais aí no quê? No e-mail, na navegação, redes
Facebook.
sociais, que o povo ama, né? Redes sociais. Sendo que isso é perfeitamente possível de se fazer num smartphone ou num smartphone Lite. Se você contratar uma banda larga popular por R$ 35 por mês, você vai pagar pouco mais de R$ 1 por dia. Concorda? Além de ter que ter um computador, ter um modem, etc e tal. Sendo que com um smartphone aí já de R$ 200 e gastando já 30 centavos por dia, você já vai conseguir fazer tudo isso. Tá?
Olha só.
Resumo da história: banda larga popular é uma excelente iniciativa, uma ótima ideia. Só que, viu, do jeito que tá, ainda tá caro, tá? E o pior de tudo, na minha opinião, é o compromisso mensal. As pessoas não querem assumir compromisso de pagar uma mensalidade, querem pagar quando elas querem, quando elas tiverem crédito, quando tiver dinheiro. Então é por isso que esse negócio do pré-pago, inclusive para o 3G, tá funcionando muito bem aqui no Brasil.
Muito bem. Ainda mais quando chegar o 4G nas áreas rurais, né, Bia? Aí, meu, aí vai estourar de venda isso aí. Aí vai estourar.
Olha, para quem não ouviu o Papotec, o Vinícius está sendo irônico, tá? Escutem lá o Papotec que vocês vão entender. O maior ataque de riso de um podcast em todos os tempos.
Ah, mas foi bom demais, né? Fala a verdade.
Foi. Eu
Impossível, cara.
escutei aquilo lá,
Nossa.
fiquei chorando de rir depois da tua gargalhada, mas tudo bem.
Mas eu tinha motivo.
Já que a gente falou em redes sociais, Facebook, né, Vinícius? Já pensou você acessar o seu banco dentro da sua conta no Facebook?
Ah, isso
Quero
já é
ver o meu
possível.
saldo, quero ver meu saldo. Ao invés de você abrir lá o Internet Banking e tal, ah, você já está no Facebook mesmo, já está abertão ali, você acessa ali dentro da própria rede social. Essa ideia é do Bradesco. O Bradesco aposta totalmente em redes sociais e veja só, é uma instituição tradicional, um banco, acho que é uma categoria de empresa, uma das mais tradicionais que existem. Se tratando de internet, então, tem toda uma questão de credibilidade, de confiança, de segurança, né? Então é por isso que a iniciativa do F-Banking, né, que é o banco dentro do Facebook do Bradesco, espantou muita gente, né? Eu não acredito que o F-Banking é uma coisa para acontecer a curto prazo, agora de imediato, as pessoas vão começar a aderir. Mas eu acho que essa molecada que está hoje nas redes sociais, que em pouco tempo vai começar a abrir conta em banco, eu acho que o Bradesco vai começar a pescar esse pessoal a partir das redes sociais. Então, eles não estão pensando a curto prazo, Vinícius, essa é a minha opinião. Eles estão pensando a longo prazo. Já querem se
Entendi.
estabelecer, já querem fixar a marca. E porque o brasileiro ainda é muito arredio com banco online, com banco no celular. Mas a molecada aí que está nas redes sociais hoje estão muito mais abertos a esse tipo de novidade. Então, eu acho que vai ser uma realidade bem consolidada daqui a alguns poucos anos, você acessar seu saldo, pagar uma continha, fazer uma transferência, tudo dentro da sua própria rede social.
E
Bacana, né?
é um pretexto legal também para você pedir para o seu chefe deixar o Facebook liberado na sua máquina, né? Ah, mas viu, mas sem o Facebook eu não acesso a minha conta, eu não vejo se você depositou meu salário ou não, né? Então, não, eu acho bacana assim. Na verdade, a princípio é até esquisito você falar que você pode acessar o banco dentro do Facebook, porque são coisas totalmente assim, aversas, né? Um é entretenimento, o outro, na maioria das vezes, é uma tarefa que você tem que fazer, de confirmar, você tem que estar com, né, sei lá, uma concentração diferente, né? Mas eu gosto da centralização de coisas, né? Imagina você ter um site que você pode não só fazer o banco, mas também fazer outras coisas. Imagina depois você poder fazer compra de produtos. E tem até um projeto, na época que eu fui lá com o pessoal do PayPal, eles já têm até um aplicativo nos Estados Unidos que permite você fazer transações via PayPal através do Facebook, através de um aplicativo muito semelhante com isso que o Bradesco tem também. E não só você fazer a transação de produtos, mas também fazer transferência entre contas, entendeu? Então, você está com seu amigo lá, ou seu amigo pode te vender um serviço, dá um tapa no meu site aqui, ele vai lá e faz, terminou, ó. Tá aqui, qual que é seu número do PayPal? Transferiu na hora, entendeu? Então, assim, eu vejo isso como futuro, sim. Não vejo nada de errado nisso, não. Acho muito legal, muito bacana mesmo.
É bom lembrar que a gente está falando de desktop, porque o Bradesco já tem excelentes aplicativos para dispositivos móveis, já tem soluções por SMS, que são muito bons também, tá? Mas, porque se a gente falar de Facebook móvel, pelo amor de Deus, né? Aplicativozinho em todas, Vinícius, impressionante. Em Windows Phone, em Android, iOS, ô porcaria de aplicativo. Ô Zuckerberg, faça alguma coisa nesse aplicativo do Facebook. Dá até um desgosto de usar, as notificações não funcionam direito. Aí aparece novidade, você quer clicar, não abre direito, você não sabe o que postaram. É horrível.
Entendi. Eu não sei se eu uso muito pouco ou o meu uso é bem limitado, mas ele acaba me atendendo, viu? Mas é muito lento.
É, também tem isso. Também acho bastante lento.
É, fazer o quê, né?
Fica a crítica.
Ele deve estar escutando a gente, eu acho.
É, né? Ele escuta, ele é assíduo do Pode Sem Fio.
Ah, é?
Então a gente já dá a bronca aqui. Ele já vai dar uma bronca no pessoal de desenvolvimento mobile. Nossa. Lá. Falar, dá tapa nesse aplicativo aí, pessoal. Ó, o pessoal tá reclamando aí, ó. Bia e Vinícius estão falando mal. Bom. Depois de todas essas notícias, melhor a gente falar do playbook logo de uma vez, né, Vinícius?
Acho melhor.
Vamos chamar o Ricardo, então?
Opa, tudo bom?
Ricardo Safi é moderador da nossa lista de discussão, lá o Mundo Sem Fio, que está no Yahoo Grupos. E eu deixei o playbook que a gente testou, Vinícius, eu estava para devolver. E bem quando eu estava no dia de devolver, saiu a atualização para o 2.0. Então eu acabei saindo de São Paulo, voltei para Curitiba e deixei com o Ricardo lá. Né? Falei, ó, depois você conta para a gente o que você achou. Né? Então é um novo ponto de vista para quem está acostumado com Android, iPhone, como o Ricardo, né, Ricardo?
Isso.
É uma plataforma nova, diferente. Aí a gente queria saber o que você achou.
Exatamente. Como você mesma disse, eu já passei por iPhone, iPad. Atualmente estou com um Samsung Galaxy S2. Então eu achei que eu estava num bom patamar de referência de uso de plataforma móvel para poder comparar, né? E o meu uso foi extremamente direto, né? Conforme eu peguei o aparelho na mão, liguei e já fui vendo o que tinha para fazer. Não li nenhum manual e isso rendeu muitas risadas ao longo do uso. Coisa que eu vou comentar agora, inclusive. Bom, de cara eu liguei o aparelho e já percebi, quis entrar na minha rede Wi-Fi para conseguir fazer alguma coisa, né? Porque o que é qualquer aparelho hoje em dia sem rede.
Né? Lembrando que eu deixei o BlackBerry contigo também, né? Pra
também
testar o Bridge e tal, né?
Isso. A integração foi perfeita, assim. Foi bem o que você falou mesmo. Clicou no Bridge do Playbook e ele já se identificou com o Torch e passou a utilizar as funcionalidades de e-mail push, 3G e poder utilizar isso de uma forma unificada, né? Agora, bom, em termos do uso que eu fiz mesmo, como eu disse, né, não tive nenhum manual de usuário para ler, peguei o aparelho, liguei e já saí fuçando, né? O primeiro app que eu abri, por algum motivo, foi o browser. E aí, acostumado com iOS e com Android, em que as coisas mais ou menos estão ali na tela, eu não sabia como funcionava, né? Aí eu abri o browser, tava lá os favoritos para eu poder usar, mas eu não fazia ideia como que eu começava a navegar. Não tinha uma
botão,
barra de endereço, não tinha nada. Nem uma barra de endereço, falar, tá, se eu quiser abrir o UOL agora, como é que eu faço?
Vinão aí passou por isso também, né, Vinão? Cadê o botão? Como é que eu faço com isso aqui, né?
Nossa, foi extremamente incomum, estranho demais. Aí eu falei assim, eu sou usuário de Android, deixa eu tentar fazer um negócio. Eu peguei, escorreguei o dedo de cima para baixo, e foi aí que apareceu a barra superior do browser com as opções de de recarregar, parar e efetivamente inserir um endereço, né? Aí que eu consegui, ah, legal, já consigo abrir uma página que eu quiser. Tá, naveguei um pouco, abri ali, fui, fiz uma coisa. Ah, aí eu quis sair do browser. Como faz para sair do browser? Eu não fazia ideia. E não consegui descobrir. Eu tive que ir no Google, coloquei no Google lá, né, como fechar apps no Playbook, que eu coloquei em inglês para ver se achava alguma coisa mais rápido. Aí descobri que, na verdade, você faz um swipe de baixo para cima e ele aciona multitarefa, e aí eu consegui ter uma visão expandida do
É
sistema.
detalhe, né, gente? Eu não deixei nada com o Ricardo assim, de caixa, de manual, nem carregador. Eu deixei o Playbook e o BlackBerry. Falei, tem micro USB? Você tem? Tá, beleza. Então você carrega lá. Nem carregador eu deixei, né?
Não, mas tudo bem. Eu acho que isso, inclusive, é muito válido. A gente não pode levar isso como um ponto negativo. Porque, assim, para aquela plataforma, eu sou um completo leigo. Então, é a visão de uma pessoa que pega. Eu duvido que. São raras as pessoas que pegam, compram, vamos dizer, compram o Playbook e falam: não, não vou nem relar no aparelho, vou ler o manual. Mentira, você vai pegar e vai querer
Sim.
pôr na tomada e ligar. E essa foi a minha filosofia. Foi por isso que eu fiz questão de até descrever no meu review. Legal, um leigo pega, liga, abre um programa e como sai? Não faz ideia. E aí que eu descobri, tentei swipe de cima para baixo, não vi como sair, fiz um de baixo para cima, acionei a multitarefa e consegui sair, né? Beleza, numa dessas de procurar como sair do aplicativo, girei tantas vezes o aparelho na mão que acabei apertando o volume lá, o menos e o mais, e descobri que até tirava o screenshot da tela. Eu descobri antes como tirar o screenshot da tela do que como sair do browser.
Olha, eu não sabia como é que fazia screenshot da tela.
Né, o
Eu
meu
também
também
não.
foi sem querer, assim, foi extremamente inesperado.
E quanto à plataforma em si, assim, que é completamente diferente de iOS, de Android, o que que você achou que eles chamam de BlackBerry OS, BlackBerry Playbook OS, né? O que que você achou do sistema em si?
Foi mais ou menos o que a gente tinha conversado na nosso encontro lá. Eu achei assim muito parrudo, o sistema muito rápido e responsivo, assim, é realmente. A experiência de uso dele é muito boa no sentido de que tudo acontece muito rápido, não tem lag para você girar a tela, ela é fluida para fazer os movimentos e tal. Que eu imagino que em tempos de iPad fazendo referência é o mínimo que você tem que esperar do concorrente, né? Então, nesse ponto, eu achei muito bom.
Sim.
Aliado, inclusive, a um hardware muito bem acabado e muito bem feito. Eu achei a construção dele muito boa. Mas então, e aí continuei a fazer o meu uso dele, né? Resolvi, quando eu consegui finalmente sair do browser, eu peguei e abri o YouTube, o app do YouTube mesmo. Ah, em tempos de alta resolução, vamos lá, vou tocar um vídeo 1080p. Aí consegui, tocou, foi tudo bem e tal. Um único detalhe curioso é que, inclusive eu faço questão de falar aqui, é que eu não sei se é um problema da tradução do sistema. Ou se é algo que era da página web. Eu acho que era da página web porque eu estava com o YouTube aberto no browser. E quando eu cliquei naquela setinha para escolher a resolução do vídeo do YouTube que estava rodando no Flash, tinha lá a resolução 1080p, 720p, 480p. E lá embaixo, em vez de estar escrito automático, estava escrito automóvel. Eu tirei um screenshot porque acho que se eu contar ninguém acredita. Então eu tenho um screenshot mostrando que a última linha era automóvel.
É, deve ter sido um erro de tradução mesmo, porque
Então, mas é curioso, porque era um flash rodando dentro da página do YouTube. Isso não deveria ser coisa do Playbook, né?
talvez seja da página mobile do YouTube. Bom, não sei, vamos ter que
Achei
investigar isso aí.
curiosíssimo. Aí o uso continuou. Bom, não tinha muito o que fazer, poucos aplicativos para instalar na store, na loja. Tentei continuar com o que estava disponível ali. Aí abri o app de imagens. E o app de imagens é o que você tem que esperar de um app de imagens, exceto que, novamente, sendo um usuário novo, estava meio perdido. Abriu uma imagem. Abriu a galeria, cliquei numa imagem da galeria, abri em tela cheia, ótimo. Como sair da imagem, né? Como voltar para a listagem de imagens. Abaixei, fiz o scroll de cima para baixo de novo, achando que ia ter uma opção, não tinha. Aí descobri que era que nem o iPad, você tem que dar só um toquezinho na imagem, aparece ali, voltar para a galeria. Então eu fiquei meio confuso nessa parte de o que faz. É de cima para baixo, ou é para tocar na imagem, de baixo para cima. Fiquei todo meio perdido, né?
Tá. É, eu e o Vinícius, quando a gente testou o Playbook, a gente ficou com aquela impressão que, mesmo sozinho, ele é um excelente dispositivo, tá? Se você for usar só aquilo que vem nele, ele é um ótimo dispositivo. Mas eu tive a sensação que eu acho que para a pessoa que já tem o BlackBerry, é que ele seria mais útil.
Ah, com
Eu acho
certeza.
que para quem já tem um outro sistema operacional, não sei, essa é a minha impressão.
É, na versão anterior. Eu tive essa impressão também.
Eu tenho essa impressão, inclusive eu tenho uma complementação a isso. Pode falar, eu já faço em seguida. Já.
Né, Vinícius, a primeira versão do OS, que eu e o Vinícius testamos, não tinha nem cliente de e-mail. Ficou prometido para o 2.0. Né? Você conseguiu usar, Ricardo.
Sim, esse é uma das comentários que eu tenho para fazer agora.
Uhum.
Cliente de e-mail, por exemplo, ele é simples, mas ele é funcional. Eu tenho todos os atalhos rápidos que você tem que esperar de um cliente de e-mail, do tipo ver e-mail em tela cheia, responder a todos, encaminhar, sinalizar uma mensagem, mudar de pasta e apagar. Só que uma coisa que eu fiquei intrigado, o próprio sistema disponibiliza lá quando você vai adicionar uma conta de e-mail, lá, quero adicionar uma conta. É Yahoo, é Hotmail, é Gmail, o que é? Exchange, enfim.
Sim.
Aí eu coloquei que era Gmail. Só que, dado que ele fornecia essa opção de conta Gmail, o cliente de e-mail não se adaptou a entender que era uma conta Gmail, não existia uma opção arquivar. Não sei se a maioria das pessoas faz uso disso, mas eu uso muito o arquivar.
Sim, claro.
Preciso me organizar, porque eu quero inbox limpa.
Uhum.
Então, não funcionava. Aí eu tentei, sentendo-se do usuário de iPad, eu tentei fazer o seguinte. Fiquei de olho na página aberta no meu desktop e dei um apagar numa mensagem que estava na inbox, ela efetivamente foi arquivada no Gmail. Então, realmente, igual no iPad, quando uma conta Exchange está configurada, o apagar arquiva a mensagem. Legal,
certo.
Funciona, faz o que eu preciso, mas eu fiquei meio perdido. Pô, se oferece a opção de conta Gmail, que inclusive ele configurou como push automaticamente, né? Já
sim.
Não foi legal. Mal. Isso foi legal.
E... Isso faltou bastante na primeira versão, né? Vou ser sincero. Ao meu ver, nem tanto, porque como é feito para quem usa BlackBerry,
você
não espera tanto que tem essa possibilidade. Mas acho que o pessoal acabou colocando meio que forçado. Não parece que eles colocaram como... Não, realmente agora vai mudar. Não, eles colocaram porque o mercado realmente pediu. Exatamente. E todo mundo que fez review comentou: é legal, mas o e-mail só para quem tem BlackBerry. Então,
é evidente, né? Às vezes o cara não tá com BlackBerry, ele tá com tablet para usar sozinho, o tablet vai usar só o Wi-Fi.
Uhum.
Né? Pô, não acessar os e-mails, e vai que ele usa o BlackBerry só profissionalmente, e o BlackBerry mais para diversão. Pô, então ele fica engessado, né? Então isso era uma coisa
usar...
que fazia falta.
Tinha que usar através de webmail daí, né? Não poderia ter um aplicativo direto, mas entre aspas, é uma falha, né?
Sim, porque aí os aplicativos de terceiros, de repente você quer compartilhar alguma coisa, e aí? Por e-mail, não tem
como.
Uma
coisa curiosa, eu não sei como, eu nunca tive BlackBerry, meu irmão já teve, mas eu nunca tive trabalho de perguntar pra ele. Vocês sabem como que as pessoas que recebem e-mail do BlackBerry geralmente têm a disposição dos e-mails? Eu pergunto isso porque o app de e-mail do Playbook não agrupava as mensagens e threads por padrão. A opção estava lá nas configurações.
Não, mas no BlackBerry é bem versátil. Você consegue agrupar, dá para fazer bastante coisa. Inclusive, a configuração das contas é bem simples.
Uhum.
É bem completo no BlackBerry, o cliente de e-mail.
Tá. Tá?
Então, é um cliente separado, não é o mesmo cliente do BlackBerry que eles colocaram no Playbook. Então, é uma coisa... Está meio cru, então, pelo jeito.
A opção de agrupar mensagens em conversas estava lá nas configurações do programa de e-mail. Só que não é uma configuração que vem setada por padrão, é isso que eu quis dizer.
Certo, entendi.
Que é uma coisa que quem usa Gmail eu acho o mínimo do esperado, pelo menos a experiência que eu tenho com 8 anos de Gmail nas costas já, né? Os e-mails em HTML são todos exibidos perfeitamente, pelo menos a parte de renderização está muito boa. As imagens flutuantes daquelas propagandas de site de compra e tal, todas as firulas dos e-mails carregaram direito. Então, nessa parte ele está bem, bem construído, bem sólido. Assim.
Ah, que legal. Pelo menos os spams você vai conseguir visualizar com toda tranquilidade, né?
Exatamente.
Não, isso não, a gente não pode... Não tem o que falar do pessoal da BlackBerry, não só nos tablets, mas também nos celulares. Você consegue, na maioria das vezes, enxergar um e-mail como se estivesse no desktop.
Uhum.
Né, eles são muito bons nisso. Mas saindo um pouco de e-mail agora, uma coisa que me intrigou bastante na época do lançamento da versão 2.0, do sistema operacional deles, que, ao meu ver, foi o maior diferencial desse lançamento, é o fato de alguns aplicativos do Android acabar funcionando nele também. A princípio, deu a entender que todos os aplicativos do Android iam funcionar no BlackBerry também, sei lá, através de uma emulação, não sei. Eu imaginei que fossem todos. Mas depois que lançou e fizeram alguns reviews, parece que não é bem assim. Alguns aplicativos foram dedicados e foram meio que convertidos para o BlackBerry. Chegou a testar isso, Ricardo?
Não, eu dei uma procurada na loja de aplicativos deles lá. Até eu me confundi em algum momento, que tinha, como eu havia comentado com vocês, os dois jogos instalados. O Fruit Ninja, que é um jogo muito popular para iOS, e o Need for Speed Undercover. Aí eu fiquei naquelas, né? Será que são os jogos para Android que estão portados para ele, específicos para a plataforma dele, ou se eram apps Android que estavam rodando no BlackBerry OS? Enfim, eu testei, abri os jogos, joguei, tudo funcionou perfeitamente, com performance exemplar, sem nenhum engasgo. Logo, eu fiquei imaginando que eram apps feitos para o Playbook, mas pelo jeito, pelo que a Bia me confirmou, é isso mesmo. Não eram apps de Android, não eram jogos.
Já até vem com ele esses daí, né?
É. Então, como eu também não tinha conta na loja para poder fazer teste, mas eu efetivamente procurei na loja, eu consegui instalar coisas gratuitas. Eu procurei lá, procurei na internet, o pessoal comentando sobre apps de Android, mas, bom, eu não consegui rodar nenhum, nem sequer instalar. Por enquanto, ficou devendo essa parte de integração.
Legal. Tá na promessa ainda. Então, quer dizer que mesmo no 2.0 ainda falta muita coisa.
Pois é. Aliás, eu tinha até alguns outros comentários aqui que talvez seja relevante para efeito de comparação. Por exemplo, eu comentei de e-mail, eu comentei de galeria, enfim, uma série de coisas.
Tem um review por escrito. Eu vou postar no blog, então, pode ser?
Pode ser.
Você tem o texto, tudo, né?
Tenho.
Tá, eu vou postar no blog, então, também, quem quiser se ater mais, pegar mais detalhes, pode ler o texto também.
Uma coisa muito curiosa que eu percebi foi, assim, qualquer um que tem um tablet hoje em dia vai querer centralizar a parte de organização pessoal nele. Então, vai querer ter contas de e-mail, vai querer ter os contatos. Quando eu adicionei a minha conta Gmail, meus contatos foram sincronizados perfeitamente, isso não tem do que reclamar. Mas eu achei que o aplicativo de calendário ficou devendo uma coisa meio até grave, assim. Eu configurei a conta do Gmail e mandei sincronizar e-mails, contatos e calendários. Notei que já o próprio Playbook já preencheu o servidor de e-mail como m.google.com, que é o servidor Exchange do Google. Ótimo, os push dos dados ia funcionar perfeitamente. Só que o Playbook adiciona apenas o calendário principal do seu Google Calendar nas contas.
Sim, isso acontece com vários dispositivos, inclusive alguns Androids, tá? Uhum. Dependendo da versão do Android, da fabricante, da customização, o sistema nativo também só puxa o principal, tá? Uhum. Então, isso é uma coisa que incomoda. Às vezes o cara vai comprar um Android lá, ele pensa que vai ter todos os calendários.
Pois é.
Só alguns que tem mais um perfilzinho corporativo e tal, aí você é obrigado a comprar um software terceiro, como eu faço, eu uso o Moxir. Aí eu consigo usar o meu Exchange também de uma forma melhor, e você pode usar também, instalar aplicativos que funcionem atrelados ao Google Calendar, e você consegue sincronizar todos os calendários. Isso é um problema mesmo, não é exclusivo do Playbook, e infelizmente acontece bastante.
Até fiquei surpreso com você comentar do Android. Acho que se tem uma coisa que uma pessoa imagina quando vai comprar um smartphone é que, bom, sendo um Google device, o Android não vai ter problema, vai estar tudo transparente lá. Uhum. Eu, particularmente, tenho dois calendários que eu acho indispensáveis, que é um calendário que feriados nacionais, que acho que é relevante para qualquer pessoa, e um que é de datas comemorativas, né? Enfim, eu acho muito, muito importante. E, no caso, ele não conseguia enxergar esse tipo de calendário.
Né? É decepcionante, né? Você vai então, lá, configura o seu aparelho e acontece isso, né?
No iPad, eu também não conseguia enxergá-los, mas aí tinha uma opção lá de adicionar uma conta CalDAV. E essa conta enxergava todos os calendários.
Tentei fazer a mesma coisa no Playbook. É nerdice demais. Coitado, pra tua mãe, tua tia, tua avó que quer ver o calendário dela, você tá falando grego.
Esse é o lado do computador falando mais forte.
Uhum. Eu espero que isso seja resolvido, ao menos seja uniformizado em todos os aparelhos Android do sistema operacional, já suportar, mesmo Android de baixo custo, de alto custo, suportar todos os calendários, né, do Calendar. Isso é essencial, isso é fundamental.
E aí só para arrematar a avaliação do tablet como o que ele se propõe a ser, um tablet que é um dispositivo de, além de tudo, multimídia, sem dúvida nenhuma, eu coloquei um vídeo 1080p lá, um filme, consegui executá-lo sem problema, rodou lisinho, não teve nenhum problema. A única coisa é que o player padrão dele não identifica arquivos de legenda, arquivos SRT de legenda, e também não identifica canais de áudio adicionais, que alguns filmes que você pega por aí tem. Mas assim, fora isso, a experiência de ver o vídeo foi tranquila.
Você viu que você consegue dar um zoom no vídeo durante o...
Não reparei nisso, não.
Sim, é uma função fantástica, não sei para que serve na verdade, mas eles sempre comentam disso. E é uma coisa realmente impressionante. Você consegue dar um zoom no meio do vídeo, né? Não sei para quem
usa isso. Não, num vídeo de alta definição pode até ser interessante para ver algum detalhe, mas...
Sim.
Mas eu realmente não acho que não teria muito...
Não, mas a questão não é só do zoom estático, é o zoom e o vídeo rodando.
Ah, sim. Isso foi uma coisa que eu percebi. Quando você invoca a multitarefa e o vídeo está rodando, aquela versão expandida que mostra os vários aplicativos sendo executados em background, o vídeo continua sendo renderizado e continua tocando, inclusive o áudio saindo, mesmo naquela versão expandida do sistema. Isso é uma coisa bem interessante.
Não,
mostra uma
robustez do hardware, né?
Robustez do hardware e do sistema muito boas.
É. Eu acho que ele, como a Bia comentou, esse sistema operacional ele tem muito ainda. O hardware, ótimo, mas o sistema operacional tem muito que crescer ainda. Mas eu posso dizer que ele começou com o pé direito.
Sim, sim. É, ele tem muito para crescer, ele e tudo que está ligado a ele, né? Porque nem eu vi lá instalado por padrão o app do Estadão. Ele precisa de conteúdo, né? Assim como qualquer tablet.
Exato.
O app do Estadão, fraquíssimo. Eu achei terrível. Uhum. Você brincou com ele também, Miriam?
Uma vez só. Instalei, mexi e nunca mais. Eu prefiro abrir a página do Estadão, pô. É muito
exatamente.
Melhor.
O que eu anotei aqui foi o seguinte. Imagina uma coisa básica. Fazer um pinch para dar um zoom. Não funciona. Aí você pensa, bom, então vou dar um duplo toque na tela para ele dar aquele zoom meio inteligente. Se você dá um duplo toque na tela numa notícia, ele dá zoom no outro canto em outra notícia. Aí eu fiquei, uai, tá muito mal feito isso.
É. Próprio Evernote, que eu uso bastante, instalei. Muito fraquinho, muito básico também.
Uhum.
Então, parece que isso aí é uma constante nos aplicativos aí para Playbook. Tem que ter um interesse dos desenvolvedores em apostar na plataforma. Então, isso é outra coisa que pega muito negativo nesse aparelho, né?
Sim. Agora, uma coisa eu tenho que reconhecer, né? O crédito tem que ser dado onde ele é merecido. A conectividade com o macOS foi extremamente suave, não tive o menor problema. Espetei o playbook no Mac, automaticamente foi montado e exibido uma pasta com um instalador específico, dois cliques no instalador, next, 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 estava instalado e pronto, a memória interna do playbook já estava disponível para poder copiar.
Isso eu também não tenho... queixas, né, da Rim, também pro BlackBerry, tá? Eles têm o BlackBerry Desktop para Windows, mas também tem um desktop para Mac, que é muito bom, funciona direitinho, e nisso eu tenho que dar meus parabéns pra Rim mesmo, porque eles se dedicaram à plataforma Mac, da mesma maneira que se dedicaram ao Windows, é gratuito, todo mundo pode baixar, instalar, sincronizar o seu BlackBerry com calendário, com todos os aplicativos nativos do macOS, muito bom mesmo.
Sim,
são poucas as plataformas que fazem isso, né? Se preocupar em fazer um cliente para Windows e para Mac. A maioria nem para Windows tem, né?
Exatamente. Por isso que, eu sendo usuário de macOS, eu fiquei surpreso. Porque jamais imaginaria que ele ia ter uma partição específica que monta quando você pluga no computador e está tudo ali pronto para ser utilizado. Tirei o chapéu.
Bem.
Realmente muito bom.
Então é isso, Ricardo. Olha, obrigada pelas suas impressões. Mandou muito bem. Gostei bastante.
Agradeço.
E eu vou te convidar já para semana que vem. A gente vai falar do Samsung Galaxy Note.
Opa!
Então, como eu tô começando a mexer nele hoje, então já não tenho muita coisa para falar. Mas a gente pode fazer um debate bem bacana semana que vem sobre o Galaxy Note. Agora a LG tá chegando com um aparelho nessa mesma categoria também, aí híbrido entre celular e tablet. A gente não sabe muito bem. Vamos fazer um debate bacana a respeito disso, que acho que muita gente vai gostar.
Tô pronto.
Muito bem, vamos falar agora dos Nokias Lumia. E aí, Vinícius, como é que foi o evento?
Como foi o evento ou como foi o celular, você quer saber?
A gente quer saber do evento, quem estava lá, quem que falou, quem que apresentou, e a gente vai querer saber do celular também.
Tá legal. O evento, primeiro, o lançamento, que foi na quarta-feira, ele, na verdade, não teve um discurso nem nada, só o presidente falou, através de um vídeo, sobre o lançamento aqui no Brasil, que é um mercado muito importante e tudo mais e tal, mas não teve apresentação, não teve ninguém falando lá, só teve um stand com todos os modelos, cores e tudo mais, e cada stand, ele focado em uma função diferente do celular, então não teve assim, ninguém falando, então cada um ia lá, mexia, testava, fazia, via os aplicativos, via o hardware e o pessoal lá todo fazendo a demonstração. Tinha aquele desafio também, o seu aparelho é mais rápido que um Windows Phone, né?
Ah, é?
Eu não
igual
cheguei
lá
a fa-
o da Barcelona?
Isso, eu não cheguei a fazer, mas todo mundo que eu vi fazendo perdeu.
Então
foi um evento bem legal, teve banda, teve de tudo, foi bem interessante.
Eu imagino que eles tenham feito um stand específico do Nokia Maps, né? Eu acho, pelo menos para mim, o grande diferencial do Windows Phone especificamente para Nokia são os mapas, né? Eu acho que são um ponto forte do aparelho, você não acha?
Sim, porque o Nokia Mapas já era muito bom nos outros aparelhos, né? E agora eles conseguiram levar isso para dentro do Windows Phone, né? Então, e não só o Mapas, tem também o Dirigir, que nem o Mapas é como se
Sim.
fosse um Google Maps, que você enxerga por cima e tudo mais e tal. E o Dirigir, ele se transformou no GPS dele, que já tem os mapas embutidos, já atualizados, que atualiza via internet e tudo mais. Então é aquele que você põe no carro para poder fazer a sua navegação, enquanto o Nokia Mapas é só para visualização de terrenos e tudo mais.
E os aparelhos? Vamos falar dos aparelhos,
Vamos.
710 e o 800.
Sim.
Bom, primeiro me chamou a atenção que tem o aparelho com um custo menor, outro com um custo maior. A gente comentou, inclusive, nos podcasts anteriores sobre Windows Phone de baixo custo. Então, teremos topo de linha e teremos aparelhos mais baratos. Mas, diferentemente do que acontece em Android, não teremos o Windows Phone mais barato, mais lento. É isso?
Não, é bem diferente. É exatamente isso, Bi. Olha só a estratégia da Nokia. Foram lançados dois modelos aqui no Brasil, 710 e 800. Só para alertar o preço antes, né? O de 710 ele está por
Sim.
R$ 999 mil reais, enquanto o 800 está por 1.700. A grande diferença, falar, ah, mas pô, vai ficar lento, não vai ficar legal, viu? O hardware, na questão de processador e memória RAM,
É o
é o
mesmo.
mesmo. Sim, então você tem um processador de 1.4 single core, tá? E engraçado porque nessa plataforma Windows Phone, o dual core me parece que vai fazer tanta diferença ainda. Deve ser porque a performance está muito boa já com o single core, né?
Sim,
Então,
isso é do sistema operacional, né? A maneira como o Windows Phone se utiliza do processamento, né?
isso, a gente comentou até num episódio anterior, quando a gente estava com o HTC ainda,
Isso.
ele possui um single core também, e o Mário explicou pra gente que é a questão do processamento, que ele dá prioridade para o que está na tela e tudo mais. Então ele funciona muito bem sendo um single core, tá? Uma velocidade muito boa. Então olha que engraçado, os dois aparelhos possuem o mesmo hardware básico, que seria processador e memória RAM, tá? As alterações que possuem é, primeiro, visual. A princípio você consegue ver uma diferença enorme, porque o 800 ele é um monobloco, né? É uma peça só. Não
Certo.
tem, não tem nem como você trocar bateria no caso, né? Eu acho que ele é, na verdade, ele é finalizado com a tela. Então a última coisa que é colocada é a tela. Então não existe nenhum parafusinho nem nada, né? Então é bem diferente do Lumia 710. Que ele tem uma capinha atrás, você tira, troca a bateria. E ele é mais parecido com um celular, smartphone normal. Né? Bem simples, bem. Então, assim, a princípio é o design. Né? Um é
Tá.
monobloco e o outro é material plástico diferente, o outro é
A
metal.
tela é a mesma,
A
tamanho
tela em tamanho é a mesma, mas o
e
800 ele tem uma
resolução.
tela AMOLED.
Ah,
Né?
tá.
Isso. E o 710 é uma tela TFT. Resolução é a mesma. Olha
Tá.
só, é a mesma e o tamanho da tela também é o mesmo, é 3.7.
Sim.
Então, a pessoa que vai comprar o 710 não vai perder tanto assim, né? Ele só vai ter uma tela não tão boa quanto o outro, né? E a memória interna também é diferente. O Lumia 800 tem 16 GB,
16 GB.
enquanto o 710 tem 8 GB.
E a câmera também, né? 5 megapixel no 710 e 8 megapixel no 800, né?
Sim, a questão da filmagem, os dois são iguais, tá? Eles filmam em 720p com 30 frames. E o sistema operacional é o mesmo, o processador é o mesmo, tudo praticamente o mesmo
Ou
no
seja,
caso.
se você quiser gastar milão aí num smartphone, um Windows Phone, pode comprar sem medo de ter um dispositivo lento, que não abre direito, né? Isso aí é um ponto, sem dúvida, que conta muito, porque eu tenho uma experiência ruim com meus clientes e pessoal de consultoria quando tem a primeira experiência com Android. Muitos usaram Palm, usaram iPhone, usaram BlackBerry, vem de outro sistema operacional. Aí compra um Android assim mais de baixo custo e xinga adoidado que a bateria não dura nada e o aparelho é extremamente lento, tá? Então eu acho, já falei isso anteriormente também, que a Microsoft acertou muito em dar essa atenção especial em desempenho dos aparelhos também, apesar dessa variação de preço para outras categorias de hardware e outras especificações, sem prejudicar a experiência do usuário.
É, isso eu achei fatal. Achei muito bom mesmo, porque Imagina, quando a gente fala de várias versões dentro da mesma série, dentro do mesmo produto, a gente fala, ah, esse é lento, esse vai começando a ficar bom, e o bom mesmo é sempre o melhor, o mais caro. Mas não, aqui não é bem assim, não. Tá? A pessoa pode comprar mesmo o básico e ele vai ter a mesma performance da pessoa que tiver o mais incrementado. Eu acho que faz diferença esse custo pela questão da tela e da memória interna, né? Mas quem não vê diferença nisso,
sim,
pode comprar o mais simples, que vai estar com a mesma performance, vai poder instalar os mesmos aplicativos, vai ter as mesmas funções, não
isso
vai ficar
limitado
em nada. Isso
é importante também, os mesmos aplicativos, é o mesmo, sim, sistema operacional, a mesma versão, então não precisa ter medo de não rodar alguma coisa nele que rodaria em outro.
Exatamente, os dois também já têm uma licença de SkyDrive, então você pode fazer o registro lá do SkyDrive na Microsoft e você vai ter 25 GB a mais de capacidade.
Uau!
É, bastante. E olha só, a interação é tão bem feita que você não tem como você discernir se está na sua memória. Assim, na verdade, o uso é praticamente como se tivesse local, entendeu? Então, eles fizeram muito bem esse papel aí de colocar o SkyDrive dentro do pacote aí do aparelho.
Integração com o Xbox, nós falamos isso no review do,
sim,
HTC também, mesma coisa. Então, eu acho que por ser da Nokia, então o que ele tem de extra, por assim dizer, seria os mapas? Tem mais alguma outra coisa que é própria
o
da
mapas,
Nokia?
O dirigir.
O dirigir.
E tem alguns aplicativos, pelo que eu vi a princípio, são poucos. Mas lembra que a gente comentou que a HTC tinha uns aplicativos voltados
próprios deles,
para o aparelho?
Isso. Certo.
Eles possuem também alguns, todos grátis. Inclusive, hoje foi lançado nos Estados Unidos um Nokia Play, que é um aplicativo para esse celular também, e eu acredito que vai estar tá disponível para o Brasil em breve também, que é um player de música incrementado. Então,
legal.
Tem alguns aplicativos, sim, bem bacanas, de graça.
Muito bem. Sincroniza com Windows, sincroniza com Mac. O cliente para o Windows Phone 7 se chama Windows Phone 7 Connector for Mac. Então, você consegue sincronizar músicas, fotos, as suas galerias, da mesma maneira que sincroniza no Windows, sincroniza também se você tiver um Mac. Então, se você está com medo de ter um Windows Phone e ele não se dá bem com o Mac, pode ficar tranquilo que vai dar para passar aí os seus arquivos de multimídia tranquilamente para ele. São excelentes aparelhos, né? E a gente está na expectativa aí agora do Lumia 900, né, Vinícius?
Pois é. Se eles não tivessem falado que poderia ter o 900, eu já estava bem feliz com o 800.
Uhum.
Com certeza um Nokia Lumia será meu próximo aparelho, meu próximo celular. Não sei qual versão ainda. Mas, pô, se eles não tivessem falado nada, eu talvez já estaria com o 800 na minha mão. Mas tem o 900 por vir aí, né? Então sempre tem um gostinho.
Pra quem não
de
sabe, né? O 900 foi apresentado no CS, mas ainda não tem data, não tem perspectiva de iniciar as vendas nos Estados Unidos, né? Então isso é uma coisa que deixa a gente meio em suspense, né? Eles falaram alguma coisa sobre fabricar os Lumias no Brasil?
Não comentaram nada. 710, existe o projeto do 710, sim, ser fabricado aqui, mas o 800 não teve nenhum comentário, não.
É,
o encapsulamento
passado eles
é diferente,
já tinham,
né,
prometido. É, eles já tinham prometido isso ano passado, mas também não falaram quando, né?
Exato. Outra coisa, outra particularidade é que os dois trabalham com micro SIM.
Tá.
Isso aí é uma coisa diferente. E a forma de inserir o micro SIM do 800 eu achei muito legal. Parece algo assim, tipo Star Trek, sei lá.
Ah, é? Por quê?
É, porque você aperta, pra você ter noção, como ele é um monobloco, não tem encaixes, nada, é uma coisa só. Na parte de cima, onde você insere o SIM, você tem que primeiro apertar um botãozinho, que ele só é grudado através de um ímã. Então você aperta ele bem no canto, ele pula. Na hora que ele pula, você tem acesso ao USB pro carregamento e sincronia. E depois você tem que fazer um slide para a esquerda num espacinho que tem, e aí salta o cartãozinho. Eu achei bem bacana. Não é nada demais, mas achei legal.
Legal. Bom, a gente vai falar mais para frente, depois que a gente enjoar de brincar com o Lumia, nós vamos falar mais deles, né, Vinícius?
Com certeza. Muito bem.
Eu vou encerrar o podcast com um Lynyrd Skynyrd, pode ser?
Opa, claro que pode.
Rock and roll, né?
Claro.
Então, se vocês quiserem mandar dúvidas, sugestões, comentários, escrevam para podcast@garotasemfio.com.br. Ou então deixe um recado de áudio no meu Skype, no meu Jatalk, no nome de usuária Bia Kunze.
Visite o grupo do Papo Tech também no Facebook e para me seguir no Twitter, Vinícius Lobo.
e para me seguir no Twitter, Garota Sem Fio. Beijoca sem fio a todos e até a próxima.
Tchau.
Lord knows I can't.
Este viu, peraí. Ah. Você tá ouvindo
o sino da igreja, tô.
É.
É aí, né?
Esperar. É aqui. Peraí que eu vou abrir, né? Vou gritar.
A hora da
para
missa
lá.
Das seis. Parou.
Parou nada. Se não for atrapalhar...
Não.
Então grava por cima, se for...
Peraí, fica quietinho.
Eu juro que não tô ouvindo nada.
Peraí, fica quietinho, Vinão. Deixa eu escutar o...
Ah, agora eu ouvi.
Dá pra ouvir.
Muito alto, cara. Do lado aqui da igreja.
Não, mas eu vou dizer que no meu fone aqui, pelo menos, tá bem sutil.
É.
É sutil mesmo, né? Mas é que como é distante, a gente não sabe se é aqui onde a gente tá, se é no microfone de alguém.
Bom, eu sei que eu não tô perto de igreja nenhuma.
Faz tempo que eu passo, não passo perto da igreja também. mas é aqui do lado. Não tem jeito.
Tá tocando ainda?
Tá parando. Acho que o frade lá tá perdendo a força.
Fade out.
Ainda tô ouvindo.
É, eu também.
Pô, deveria ser não mais do que 6 badaladas, não?
Ah, aqui é pra chamar o povo mesmo, que acho que tá faltando gente lá.
É pra chamar o Vinícius, que esse aí é cheio de pecado, viu? Não tem, tem que ir na missa.
Santa Bia falando, a Santa. Você conhece a Santa Bia? Uma santa nova. Foi descoberta na internet. Uma estátua dela foi encontrada na internet, no Rio. Né? O pessoal tava surfando na internet, encontraram a Santa Bia e agora tá aí, ó, fazendo podcast. Às vezes você tromba ela nos eventos.
Ó, quando a internet móvel de vocês não tiver boa, faz uma oraçãozinha pra mim, que eu dou um jeito
pra
fazer
Santa
funcionar.
Bia? É. Faz. 3G volta a funcionar.
Isso aí.
Só a Santa Bia resolve.
Tem uns casos que precisa de novena, não adianta fazer oração, nem nada. Se você é cliente da TIM, por exemplo, tem que fazer uma novena.
Pra Santa Bia?
É, que aí é mais difícil, né? Tem que fazer milagre.
Não, tem que fazer uma romaria até Curitiba de joelho.
Chamando garota sem fio.